Boa noite, sejam bem-vindos a Revive, que o Senhor Jesus lhes abençoe, nos dê uma noite agradável na presença e no poder dEle. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13, por favor. Atos, capítulo de número 13. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12. Atos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 12. Obrigado, Marinho. Atos 13, versículo 1 a versículo 12. Nós estamos em uma série em nossa comunidade, terminando ela hoje, onde nós relembramos alguns pilares da nossa comunidade. Na verdade, nós definimos a nossa igreja de maneira muito fácil de você entender. Nós dizemos que somos uma igreja focada em Jesus, em nossa espiritualidade. Tudo na Revive tem a ver com o Filho de Deus. Tudo tem a ver com Jesus. Não tem a ver a princípio com a nossa doutrina. Não tem a ver a princípio com o nosso movimento denominacional. Não tem a ver com a minha personalidade. Tem a ver com o Filho de Deus revelado no Cristo, que produz tudo isso em nós, inclusive as nossas profundas e maravilhosas crenças sobre Ele e sobre o Evangelho. E somos uma igreja simples em nossas estruturas, uma igreja que se move de forma rápida e sem muita estrutura da religiosidade. Não queremos que a religiosidade na Revive nos defina. Então somos uma igreja simples nas nossas estruturas e somos uma igreja focada em Jesus, em nossa espiritualidade. E nós dizemos na Revive que três palavras definem isso que somos. Nós somos uma igreja que recebe a vida de Cristo, nós estendemos as mãos para receber a vida de Cristo, nós recolhemos para nos regozijarmos na vida de Cristo que já habita em nós, e nós estendemos novamente para repartir a vida de Cristo que em nós habita e que nós vivemos com um profundo regozijo. Nos dois primeiros domingos dessa série, e nós estamos fazendo ela porque estamos mudando de local, estamos mudando de endereço no último mês, então sempre que fazemos movimentos e mudanças, nós queremos reafirmar o que o Senhor Jesus colocou no nosso coração para sermos como igreja. Nos dois primeiros domingos dessa série, nós falamos sobre receber a vida de Cristo, que nós somos uma igreja que tem uma espiritualidade em Jesus Cristo. Depois, nos dois outros domingos, falamos sobre nos regozijarmos na vida do Senhor Jesus Cristo. Falamos que a nossa espiritualidade é em Jesus e por isso a nossa recuperação de pessoas é em Jesus Cristo. Nós acolhemos pessoas na comunidade, nós amamos pessoas na Revive, não definindo elas pelos seus comportamentos, nem mesmo pelos seus erros, mas nós amamos elas e acolhemos elas, definindo elas na pessoa perfeita de Jesus Cristo. Obviamente que quando Jesus está em nós, a nossa vida é radicalmente transformada, é radicalmente mudada. E nos últimos dois domingos, pastor Guilherme, a semana passada, nós começamos a dizer sobre como nós nos movemos como igreja, qual a nossa missão. Qual a nossa missão nessa cidade, como Revive? E nossa missão é acolher pessoas, repartindo o Evangelho de Jesus Cristo, a missão de Jesus. Toda vez que você decide participar de uma comunidade, é necessário que você faça essas perguntas, que você descubra como uma igreja responde a essas perguntas. Nós, por vezes, escolhemos participar de igreja pelas piores razões do mundo. Ah, porque aquela igreja é legal. Ah, porque aquela igreja tem um bom programa de crianças. Ah, porque aquela igreja tem isso ou aquilo. Ah, porque aquele pastor fala muito bem. E nenhuma dessas coisas são ruins em si. Mas não são razões que deveriam fazer você escolher fazer parte de uma comunidade. Na verdade, você deveria perguntar essas três coisas. Como esta comunidade pensa o conteúdo do Evangelho? Como ela recupera pessoas por meio desse conteúdo? E como ela age, como ela se move na cidade por meio desse conteúdo. Depois não adianta você dizer que a igreja não ama como Jesus ama, que a igreja amassa pessoas que já estão amassadas pelo pecado, que a igreja é religiosa, que a igreja não acende o evangelho de Jesus a partir da pessoa de Jesus, porque você não fez essas perguntas quando chegou lá. E essas perguntas que estamos tentando responder a você nesses três momentos, que cada um deles duraram 2 domingos, um comigo e um outro com o pastor Guilherme. E hoje nós vamos terminar respondendo esta última pergunta: como nós nos movemos em Atibaia por meio do nosso conteúdo, que é Jesus recuperando pessoas por meio de Jesus Cristo. E eu quero fazer isso falando para você um pouco sobre o que eu estou chamando hoje de o fator Antioquia. Eu quero mostrar para você como a Bíblia diferencia o que é a missão de Deus no mundo, que faz parte de toda a identidade do cristão. E o que é missões, a ação que a igreja historicamente faz de espalhar o nome de Jesus ao longo de todo o mundo. E eu quero fazer isso mostrando para você, então, o que eu chamo de fator Antioquia. Faço isso constantemente com os meus alunos em sala de aula, ensinando isso que eu converso com eles e chamo de fator Antioquia. Leia comigo Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 12. Acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo e com fé esta noite. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para adorar aqui, separe Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de orar, impuseram as mãos e enviaram Barnabé e Saulo. Saulo aqui, você sabe, mais tarde ele vai ser conhecido como Paulo, ele vai começar a ser conhecido como Paulo. Então, verso 4 diz assim: enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali em Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor. Bar-Jesus era assessor, homem de confiança, um funcionário público daquele lugar, do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul Sérgio Paulo, sendo um homem culto, um ocidental civilizado, um romano ocidental civilizado, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Saiba que agora, que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente, vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala a nós por meio dela. Obrigado porque o Senhor não nos deixa desprovidos da tua revelação. e também não nos deixou desprovidos do teu Santo Espírito, para por meio dele, sermos iluminados e levados à compreensão da tua palavra. Enche a nossa mente hoje de responsabilidade para nos atermos, nos concentrarmos à tua verdade. E continua a nos libertar por meio dela, da tua verdade, que é a própria pessoa do teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Antioquia era, nesse ponto da história da igreja primitiva, como era conhecida, a igreja que estava sendo formada no livro de Atos dos Apóstolos, Antioquia era o novo quartel-general da expansão e do desenvolvimento da igreja primitiva. A igreja, assim chamada igreja, ela aparece pela primeira vez em Atos, capítulo de número 2. O povo de Deus agora se reúne numa nova e diferente configuração que no Novo Testamento é denominada igreja. Obviamente, a igreja de Jesus já é o povo de Deus ao longo de toda a história, o povo que Deus separa para chamar de seu povo e deixa que esse povo o chame de seu Deus. Mas agora, no Novo Testamento, na dispensação da graça em Jesus Cristo, o povo de Deus é identificado como essa igreja. Em Atos capítulo 2, a igreja nasce num ambiente predominantemente judaico. Os apóstolos são as colunas da igreja primitiva. A igreja chega predominantemente para judeus no ambiente judaico. E Jerusalém é o quartel-general deste novo movimento, desta configuração chamada igreja. A igreja se desenvolve. A igreja acolhe multidões de convertidos para dentro dela, neste ambiente predominantemente judaico. A igreja sofre perseguição. A igreja em Atos capítulo 7 tem um evento marcante para ela, que é o apedrejamento e a morte do diácono da igreja chamado Estevão. No capítulo 8, 9, aparece um personagem marcante na narrativa dos Atos dos Apóstolos, um personagem que aqui em Atos 13 está presente, chamado Saulo. Saulo de Tarso, o grande Paulo, o grande escritor do Novo Testamento. Nesta altura, Saulo é aquele que comandou a morte de Estevão. Saulo era um judeu de origem clássica, com todo o pedigree judaico, de um judaísmo severo. Também um grego, um homem muito culto. E Paulo, ele tinha como função na vida dele defender o judaísmo e toda a máxima que o judaísmo representava naquele tempo. E o cristianismo, essa religião meio de fundo de quintal, que dizia seguir um carpinteiro que tinha sido morto em Jerusalém depois de causar uma grande confusão na Palestina, essa religião estava causando uma certa ameaça ao status quo do judaísmo e até mesmo do Império Romano. Saulo, então, é destacado entre os judeus de origem clássica para perseguir esses cristãos. Isso deflagra a morte de Estevão em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 8, 9, Paulo é enviado com cartas para outras cidades para matar cristãos, homens que diziam seguir Jesus Cristo, com autorização para matá-los. No meio do caminho, nessa viagem, Paulo é alcançado por Jesus Cristo. Jesus aparece para Paulo. E Jesus diz para Paulo: Paulo, por que você me persegue? E Paulo diz: eu nem te conheço. Eu nunca lhe persegui, não sei quem você é. E Paulo ouve Jesus dizer: Paulo, você persegue os meus filhos. E quando você persegue os meus filhos, você persegue a mim. Jesus então encontra Paulo poderosamente naquela estrada a caminho da cidade de Damasco. Paulo é levado à conversão do Evangelho. Paulo é levado depois para essa cidade, é acolhido e atendido por um homem chamado Ananias, que diz e mostra para ele, esclarece o que de fato havia acontecido com o apóstolo. Paulo fica ali em Damasco, depois Paulo sofre um risco profundo contra a sua própria vida, porque descobriram que ele havia se convertido ao cristianismo e isso estava lhe cobrando um preço alto. Paulo ficou num momento muito complicado da sua trajetória, porque do lado dos judeus haviam pessoas extremamente revoltadas com essa possível conversão dele. E do lado daqueles do caminho de Jesus Cristo uma profunda desconfiança de que Paulo de fato havia se convertido, que aquilo não era apenas uma tramóia para ele chegar perto dos cristãos e matá-los, porque os cristãos viviam escondidos, muitos deles. Paulo então agora está num momento onde ninguém confia nele. Paulo então é tirado da cidade onde ele está, meio que num plano estratégico de fuga, por um cesto sobre um muro. É levado para Jerusalém, apresentado aos apóstolos que desconfiam da conversão de Paulo, até então Saulo. Os apóstolos então ouvem Barnabé, um homem de confiança, dizer: ele realmente se converteu. Eu o trouxe aqui, ouçam ele, acolham ele. E os discípulos acolhem, os apóstolos acolhem Paulo. Paulo passa um tempo com os discípulos numa grande escola. É preparado, ouve, o evangelho é esclarecido mais ainda na vida de Paulo, Saulo de Tarso. Um pouco depois disso, o evangelho começa a ir a homens não judeus, a homens a gregos, a homens gentílicos, a outras regiões. O cristianismo, a fé em Jesus, começa a romper as barreiras das regiões predominantemente judaicas e avançar em regiões não judaicas. Deus já estava preparando um grande missionário, um grego, culto, poliglota, que estudou aos pés de um dos professores mais renomados da sua época, chamado Gamaliel. Saulo era esse homem. Então Barnabé, o seu grande companheiro de missão, vai até Tarso, aonde agora Paulo está, na sua cidade natal, dando um tempo naquele lugar, e vai buscar Saulo e diz: Saulo, vamos comigo para Antioquia. Está acontecendo um grande movimento no mundo gentílico, e Antioquia é o fator propagador deste movimento. Vamos à igreja de Antioquia, vamos para aquele lugar, e Antioquia se torna o novo quartel-general da missão, da expansão do evangelho. Jerusalém foi por muito tempo o centro de convergência de todo o movimento da missão. Agora tudo o que vai acontecer nas três viagens missionárias descritas aqui em Atos, que Paulo e seu time faz. Na verdade, quatro, mas uma não está descrita aqui. Acontece a partir do movimento gerado por Antioquia. Antioquia é um novo lugar. Antioquia é a nova cidade. E Barnabé pega Paulo e leva Paulo àquele lugar. Antioquia vai gerar um fator poderoso na expansão e no desenvolvimento do evangelho, da comunicação do evangelho em cidades ocidentais, em cidades naquele tempo extremamente desenvolvidas, de cultura extremamente evoluída. Onde a cultura grega clássica era ouvida, era falada, era estudada. E Deus estava preparando um homem incrível, cheio de currículo, para ir a este lugar. Mas você tem que entender que Paulo, até esse ponto, e você percebe isso, ele é alguém ainda coadjuvante. Quando em Atos 13, como lemos, apresenta-se uma lista de 5 líderes da igreja de Antioquia, este novo quartel-general, Paulo é o último da lista. Ele é o garoto, está em treinamento, é jovenzinho, acabou de sair do seminário. Está começando a carreira. E o texto começa então dizendo que esta igreja pujante, esta igreja vibrante, esta igreja de Antioquia, que vai expandir o evangelho em desenvolvimento da igreja primitiva, agora o mundo gentílico, tem líderes extremamente preparados por Deus. Diz que lá existia um homem chamado Simeão, um homem chamado Níger, que na tradução seria o negro. E também um homem chamado Lúcio de Cirene. É importante você notar que Simeão é um nome judeu. E Níger, esse homem de Cirene, provavelmente foi espalhado, se você voltar um pouquinho, no capítulo 11, no versículo 20, se eu não me engano, olha ali comigo, capítulo 11, o versículo 20, diz assim: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Deus está produzindo um movimento, uma diáspora de homens judeus que eram fortes na igreja judaica, para ir alcançar homens gregos em cidades gentílicas, de povos não judeus. E povos sirineus estavam lá. Provavelmente, este Lúcio de Cirene vem do movimento da igreja judaica para a igreja gentílica. Simeão, que é um homem que carrega um nome judaico, vem da igreja judaica para alcançar a igreja gentílica. Interessante. A igreja está se movendo para um outro locus, para um outro lugar. Tem um outro homem aqui também. Um homem chamado Manaém. Um homem que fora criado na corte de Herodes, o tetrarca. Provavelmente esse Manaém podia ser filho de uma ama de leite de Herodes, que acabou sendo criado com Herodes como uma espécie de irmão, e por isso foi considerado assim por Herodes. Ou quem sabe mesmo ganhou este título, porque era comum nas cortes gregas que pessoas mesmo sem laços sanguíneos naturais ganhassem esse título que este homem, Manaém, ganha. O título de alguém que fora criado com Herodes. Lucas não tem tempo para explicar a questão. Parece que não interessa a ele. Mas seria muito bom saber, não é? Eu morro de curiosidade quando eu leio que raio um homem desse foi parar nesse lugar. Como um camarada que estava na corte grega de Herodes se torna um cristão convertido ao evangelho e vai parar no centro nervoso da expansão da igreja gentílica, a igreja de Antioquia. Ele está lá. Também há mais dois homens, um chamado Barnabé, o grande amigo de Saulo, que cuidou de Saulo no seu momento mais complicado da vida. E outro, o próprio Saulo, aquele perseguidor da igreja, convertido na estrada a caminho de Damasco, pela aparição de Jesus para ele. E agora a igreja decide se mover, repartir, agir. E o texto diz que esses líderes estavam lá. Os judeus, Simeão, os homens oriundos da igreja judaica, Simeão, Lúcio, esse Manaém da corte de Herodes, Saulo, Barnabé. E eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando, buscando ao Senhor. Acrescentando outra coisa além da oração, eles estavam jejuando. Não um jejum meritocrático, não um jejum para alcançar um favor que eles queriam, mas um jejum para experimentar a presença de Deus, uma limitação, uma profunda limitação de coisas físicas e temporais para se banquetear na presença atemporal e espiritual de Jesus. Para que Jesus haja, para que a igreja sinta o profundo mover do Espírito. E quando eles fazem isso, quando eles adoram a Cristo, quando eles oram ao Senhor da vida deles, quando eles jejuam, quando eles restringem a alimentação para se banquetear na mesa do encontro com Jesus, o Espírito move. E aquela igreja entende que o Senhor quer que judeus, que pessoas de Antioquia, homens de Antioquia, líderes de Antioquia, como Saulo e Barnabé, vão embora para espalhar o evangelho em outros lugares. A primeira coisa que eu vejo no fator Antioquia acontecendo é que o fator Antioquia nos ensina que para a igreja se mover, a espiritualidade precisa ser focada em Jesus Cristo. Igrejas não se movem porque têm planos estratégicos. Igrejas não se movem, porque uma cidade precisa ser alcançada, porque um país precisa ser alcançado. Igrejas não se movem porque estruturas denominacionais se formam, agências missionárias se constroem. Na verdade, todas as vezes que essas coisas acontecem, acontecem de formas anômalas, se não forem pelo foco em Jesus Cristo. Esse é o problema quando projetos missionários não passam de estratégias humanas, porque são sementes ruins. É como aquela mãe que tenta ter um filho a vida inteira e só vem uma menina. Que é um moleque e só vem uma menina. Ou que é um menino e vem, ou uma menina e vem um menino, e vice-versa. E aí ela sempre quis a menina para emperequetar, colocar chuquinha, vestidinho. E aí a menina não vem, vem um moleque. Aí ela começa a tratar o moleque de forma esquisita. E por mais que ela tente tratar o menino como se fosse a filha que ela não teve, que Deus quis dar um menino, aquele menino jamais virará uma menina. Porque a semente dele não é boa para isso. A semente não gera esse tipo de fruto. E por mais que você tente gerar o fruto, a semente não tem para dar. Mas de tanto tentar, você vai conseguir uma anomalia. Toda vez que movimentos da missão de Jesus acontecem com sementes erradas, você constrói anomalias e nunca constrói o fruto da missão de Cristo. Igrejas se movem na missão de Jesus quando o foco delas é Jesus. Igrejas não se movem porque se mover é uma ordem. Igrejas não se movem porque se mover é parte da agenda da igreja. Igrejas se movem porque o impacto do evangelho é tão profundo, é tão contagiante, a adoração a Jesus é tão verdadeira, que ficar no lugar deixou de ser uma opção. Que ficar parado não é mais parte da agenda. A igreja se move porque Jesus se move nela. E quando Jesus se move como força motriz da igreja, a igreja se espalha. O que o fator Antioquia nos ensina na missão de repartir o evangelho é que o evangelho é repartido todas as vezes que nós repartimos de boa semente. E a boa semente é Jesus. Igrejas que são focadas na adoração. Quando eu era criança na igreja, eu me lembro que eu olhava para um quadro missionário que tinha na nossa igreja. A nossa igreja era uma igreja muito pequenininha. Meu avô era o pastor da igreja, tinha ali umas 30 pessoas. E nós tínhamos mais ou menos uns 100 missionários na igreja, num quadro missionário. 30 pessoas, nós tínhamos 100 missionários que nós chamávamos de nossos missionários. Cada um ganhava R$5 da gente, R$10, R$15. Mas eram os nossos missionários. Porque fazer missões para nós era uma agenda denominacional. Era uma cultura religiosa. Era poder dizer no púlpito legal, nós temos um missionário lá na tribo Yanomami, temos nada. Porque a igreja não vibrava com missões, não vibrava com a missão, não vibrava com o Cristo. Vibrávamos com o nosso legalismo, vibrávamos com nossas normas e regras. Com os nossos prédios, horários, imexíveis, inegociáveis. Você quer se mover como igreja, como pessoa? Deixe Jesus se mover em você primeiro. Ou você vai conseguir uma anomalia. Tirar de semente que não tem fruto. A segunda coisa que o fator Antioquia me ensina e pode ensinar você essa noite é que a igreja se move porque ela tem estruturas simples que se movimentam rapidamente. Gente, estava bom, Antioquia era o lugar. Barnabé foi a Tarso buscar Saulo e disse: Saulo, a coisa está bombando em Antioquia, cara. Tem congresso jovem acontecendo. Você tem que ir na igreja de Antioquia. Tem um espaço infantil top. Tem uns brinquedão assim lá em Antioquia. O pessoal põe pulseirinha na entrada, cadastra. É um negócio incrível. A banda, Paulo, de Antioquia, você tem que ver. Se tem um lugar para a gente desenvolver nossa missão, é em Antioquia. Vamos lá. Paulo vai. Paulo chega nesse lugar, que está bombando. E quando ele chega, sabe o que Jesus fala para uma igreja focada em Jesus? Manda Paulo embora. Manda o Barnabé que buscou ele junto. Manda eles saírem daqui. E a estrutura é tão simples. O movimento é tão necessário que ele acontece rapidamente. Paulo não questiona. Paulo não fala, mas agora, nesse momento, eu acabei de chegar, aluguei uma casa aqui em Antioquia. Estou bem no trabalho, acabei de arrumar meu escritório. Vai, Paulo. Vai se mover. E Paulo não questiona, porque Jesus está se movendo. E se Jesus está se movendo, a gente se move com Ele. Mas quando as estruturas são pesadas, os movimentos são lentos. São pesados como também. Mas será? Será que é o melhor jeito, a melhor maneira, o melhor caminho? Vamos mandar o garoto? Pô, manda a tropa de elite. Esse cara é cheio de desconfiança aí, na praça. Não, ele vai. Quando uma igreja é focada com sua espiritualidade em Jesus e não nas suas culturas, nas suas regras, nas suas histórias, ela é simples. E ela se move rapidamente. Jesus manda e a gente vai, e a gente se move porque Jesus já está movendo. A terceira coisa que nós aprendemos no fator Antioquia é que quando a igreja é focada na espiritualidade em Cristo, por isso simples e rapidamente se move, a igreja facilmente estabelece a pregação do evangelho nas cidades. Porque pregar o evangelho já deixou de ser uma questão de lugar, estrutura, mas se tornou uma prática existencial de quem você é. Olha como diz o versículo 4. Eles então, enviados, foram pelo Espírito e desceram a Seleusta. Seleusta é uma região portuária de Antioquia. Eles saíram de Antioquia, desceram a região portuária que era Seleusta. E ali naquela região portuária, pegaram uma navegação e foram a Chipre, uma ilha muito importante, inclusive cidade natal de quem? Barnabé. Paulo era de Tarso, Barnabé, Chipre. Eles voltaram à grande ilha de Chipre. Chegando em Chipre, proclamaram, navegaram para Chipre, chegando depois em Salamina. Chipre era uma ilha que tinha regiões, Salamina era uma cidade, uma localidade na costa, numa das extremidades da costa da ilha, também uma extremidade, por ser uma ilha portuária, uma cidade portuária. E eles chegaram ali, e perceba, já havia na ilha presença judaica. Havia sinagogas naquele lugar. Havia leitura da lei. Havia a crença em Yahweh, o Deus dos judeus. E Paulo, como era típico da sua prática missionária, ele faz isso, começa aqui e faz isso ao longo de toda a trajetória. Ele visita as sinagogas, lugar de extrema intimidade para ele. Ele era um catedrático que falava em sinagogas. Ele sabe se portar nas sinagogas. Ele sabe como conversar com gente da sinagoga. Ele vai àquela cidade, ele vai até a sinagoga e Paulo prega o evangelho. O evangelho começa a ser pregado. Depois Paulo sai dessa extremidade da ilha, um lugar portuário, e ele atravessa cerca de 160 quilômetros por meio da ilha de Chipre e vai até Pafos. Pafos era, e ainda é hoje, embora Chipre seja uma terra tripartida, dividida, uma grande parte, mais de 50% da ilha, é considerada parte até da União Europeia hoje, e tem o status europeu, mas a ilha sofreu muitas guerras, e ela é tripartida, tem uma parte que são dos muçulmanos, tem uma outra parte que a Turquia toma para ela até hoje, mas grande parte dela é europeia, mas naquela época, e Pafos ainda é hoje, aquela região onde Pafos era uma espécie de capital da ilha de Chipre. Por isso, havia um preposto em Pafos do Império Romano, um procônsul. Havia uma espécie de prefeitura em Pafos que comandava toda a ilha de Chipre e que respondia ao imperador, respondia a Roma. Paulo vai no centro nervoso de Chipre pregar o evangelho. Paulo chega em Chipre, ele chega em Chipre, vai a Salamina, prega o evangelho, atravessa toda a ilha até a outra extremidade da costa, chega na capital que é Pafos. E quando ele chega lá, ele sabe que naquele lugar há uma tensão cultural profunda. Porque embora a lei de Deus já seja lida naquela região, embora as sinagogas já sejam comuns naquela região, aquela região está sobre forte influência do Império Romano. O Kyrios dele, como o Guilherme falou hoje no início do culto, não era o Deus judeu. O Kyrios, o senhor deles, era César, o romano. E quando eles chegam lá, há um servo de César, um homem chamado Sérgio Paulo, um procônsul de Sérgio. E olha o que diz o texto. Viajaram então por toda a ilha até chegar a Pafos, verso 6. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Olha quanta informação temos dele. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo, que é o mesmo que ele vai falar depois, dar o nome a ele, Elimas. Perceba a cena. Paulo chega em Pafos. Há um homem lá que está amando do Império Romano, o prefeito daquela ilha que governa, localizado na capital da ilha de Chipre, a cidade de Pafos. Aquele homem é um homem culto, o procônsul Sérgio Paulo, um ocidental civilizado, romano. Mas aquele homem, como todo civilizado, ele tem as suas superstições. Ele tem as suas questões místicas, as suas inquietações, as suas angústias. E este homem, ele tem vontade, certamente, assim como teve o etíope lá com Felipe, assim como teve tantos outros, como Cornélio em Atos capítulo 10, que Pedro vai pregar para ele, homens gregos, homens gentílicos, que têm curiosidade com a fé judaica. E este homem, este procônsul ocidental, político, culto, traz para perto dele um homem judeu para ensinar as coisas que ele sabia. Por isso você não pode olhar este homem como um mero charlatão. Ele sim é visto como um falso profeta, porque ensina coisas erradas. É visto como um mágico, algo desse tipo. Mas você tem que lembrar, no ambiente judaico daquela época, havia muitas culturas de adivinhação, havia muitas culturas de misticismo, sincretismos dentro do ambiente da religião judaica. Por isso esse procônsul Sérgio Paulo, ele tem um funcionário público, um braço direito, um assessor direto, um cara próximo dele, que ensina para ele coisas da fé judaica, mas da forma que esse homem entendia. Não é estranho para o procônsul Sérgio Paulo isso. Mas o procônsul Sérgio Paulo, como um homem culto, aguçado, cheio de curiosidades, querendo viver outras experiências de conhecimento, ele fica sabendo que em Chipre chegou uma dupla dinâmica, Barnabé e Saulo. E que eles andam pregando, já pregaram em Salamina, lá do outro lado da ilha. E quando eles chegam em Pafos, o procônsul Sérgio Paulo diz para os seus súditos, mandem buscar esses dois, tragam eles aqui, eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir o que eles ensinam. Eu ouço por Bar Jesus, mas eu não sei se é tudo. Mas ele ouvia. Inclusive, Bar Jesus é um nome judeu, porque este homem era filho de alguém que se chamava Jesus. Não o Jesus de Nazaré, o Jesus Redentor, mas um homem judeu chamado Jesus. Era uma cultura grega. Os homens levavam esse prefixo do nome dos pais para eles, como uma espécie de um apelido. Então você tem, por exemplo, Barrabás, ele era filho de Rabás. Você tem Bartimeu, era filho de Timeu. E aqui você tem Bar Jesus, um filho de um judeu chamado Jesus. Olha que jogo de palavras incrível o Evangelho deixa para nós. Procônsul Sérgio Paulo chama Paulo e diz, pregue o evangelho, pregue a lei, pregue o que você sabe pregar, pregue a palavra. Quero ver se é como Bar Jesus prega, se é diferente do que ele prega. Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé foram para lá. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Saulo chegou até o procônsul, no lugar aonde Paulo mais vai ser influente, na cultura aonde Paulo mais vai poder mexer com as coisas. Paulo chegou no topo da pirâmide, Paulo foi em quem manda, Paulo foi falar com o prefeito da cidade. E ele começou a pregar o evangelho. E quando ele começou a pregar o evangelho, este homem começou a se opor frontalmente à cultura do evangelho que Paulo pregava. O evangelho da liberdade, o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho que diz que nós chegamos a Deus pelo mérito de Jesus e não pelo nosso mérito. O evangelho que diz que tudo que esteve oculto foi revelado a nós em Cristo, não há mais ocultismo algum. Tudo que não sabíamos e precisamos saber já foi nos contado na pessoa do Filho. Paulo pregou Jesus, crucificado, ressurreto e redentor. Esse não era, ou essa não era, a mensagem de Elimas. Ele então se opôs, mas o Espírito Santo tomou o garoto Saulo. aqui Saulo pela primeira vez, pelo menos descrita na Escritura. Pela primeira vez, Deus vai pegar por meio do Espírito toda a capacidade que ele forjou na vida de Paulo. Paulo era um homem de liderança, Paulo era um homem de posição, Paulo era um homem firme. Mas um garoto até aqui. Barnabé tinha proeminência sobre Paulo. Mas quando este mágico afronta os caminhos do Senhor, quando esse mágico diz para Paulo Sérgio que a mensagem de Paulo não era verdadeira, que a mensagem de Barnabé não era verdadeira, o Espírito Santo enche Paulo. Sabe o que Paulo diz? Aquele que se dizia filho de Jesus. Ele diz o quê? Filho do diabo. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos do Senhor? A quarta coisa que o fator Antioquia nos ensina é que quando a pregação do evangelho é feita na cidade, o erro da cidade é denunciado. Agora perceba que tipo de erro Paulo denuncia. Perceba. Paulo não está denunciando o misticismo apenas e puramente desse homem. Paulo não está denunciando apenas esse charlatanismo de tentar enganar o procônsul e ter favor dele. Paulo está denunciando uma cultura de ensino que se opõe à cultura de ensino do evangelho. Quando uma comunidade se planta em uma cidade para a pregação do evangelho, no poder do Espírito, se movendo como Jesus se move. Sabe o que ela faz? A denúncia dela não é contra a promiscuidade. Porque a promiscuidade vai ficar aí. Ela não vai embora. A denúncia não é contra o adultério, o crime. Essas coisas são resultados da pregação do evangelho, que deixam de fazer parte da rotina de uma cidade quando o evangelho chega. Mas a denúncia que o evangelho faz em uma cidade é a denúncia de onde estão os focos de uma mensagem aonde o evangelho não é falado. Aonde estão os focos de uma religião fria e sem Cristo. Aonde está o moralismo? Aonde está o paganismo revestido de cristianismo? Aonde está a fé frígida sem espiritualidade cristã? Possivelmente, este homem lia rolos e rolos da lei de Moisés para Paulo Sérgio. Mas o que Paulo Sérgio não sabia era que no Calvário, em Jerusalém, um judeu pobre, a encarnação do Deus eterno no mundo, havia morrido morte de cruz, para dizer para Paulo Sérgio: você não precisa vencer pelo seu mérito, procônsul, Jesus já venceu por você. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem que o evangelho na cidade denuncia como errada na cidade, é a mensagem de toda a fonte de um falso evangelho. O que o próprio Paulo mais tarde, logo, a primeira carta que ele vai escrever depois daqui, às igrejas que estão na região da Galácia, Paulo vai tratar ou denominar como o outro evangelho, que ele vai dizer que é uma anátema, uma maldição. Olha que coisa. A última coisa que o fator Antioquia faz conosco. Então agora o fator Antioquia está pronto para impactar uma cultura. O procônsul Sérgio Paulo olha o homem mais importante de Pafos e mais importante de Chipre. Ele olha para a mensagem evangélica de Paulo, olha para a mensagem não evangélica de quem estava em torno dele. E ele diz: eu estou impressionado com o seu ensino, Saulo. Eu estou impressionado. Paulo fala com tamanha autoridade contra um homem de confiança do procônsul. Ele diz: você é um filho do diabo, você é um enganador, você é um falso profeta, você pega os caminhos de Deus, finge ensiná-los, mas você o perverte, você tira a fé evangélica e enche ele de moralismo, enche ele de paganismo, enche ele de comportamentalismo, de meritocracia. Isso é maldito, isso não é evangélico. Procônsul ouve isso. Ouve a mensagem de que ele é um pecador miserável e precisa e carece da graça do grande Deus revelada em Jesus. E sabe o que ele fala? Estou impressionado, Saulo. Porque quando o evangelho é pregado com simplicidade e espiritualidade cristã, o erro da cidade fica claro e a cultura é impactada. Escute o que eu vou dizer. A igreja está há séculos pregando em torno de realidades monásticas, cléricas, acusando o homem de uma lista de moral comportamental religiosa, dizendo que o problema do homem é o que ele faz e não quem ele é. Sabe qual tem sido o impacto disso nas cidades? Nenhum. Evangelhos moralistas. Quando a comunidade da fé numa cidade prega o evangelho da graça, que aponta o erro desse evangelho do mérito, sabe o que acontece? A cultura de uma cidade é impactada. Porque a leveza, a simplicidade e a verdade . Mas a gente tem muita dificuldade de entender o fator Antioquia, sim. Porque quando a gente entende o evangelho de verdade, ele fica tão simples que a gente fala: ah, deve estar faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Não pode ser tudo Jesus e eu nada. Não pode ser só o que eu sou essencialmente, não o que eu faço comportamentalmente. A gente não consegue conviver bem com essa mensagem. Porque nós somos moralistas de plantão. Nós somos, às vezes, mais parecidos com Elimas do que com Saulo na mensagem. E aí a cidade nunca é impactada. Você percebe como o evangelho cresceu nos últimos anos, em extensão, mas nunca cresce em profundidade. Sabe por quê? Se move em Jesus. Seja simples para que o movimento seja rápido. Quando se mover, pregue o evangelho da cruz, da graça, da redenção sem mérito, sem moral, sem culpa. E o erro da pregação do evangelho moralista numa cidade será amassado e o impacto da cidade será evidente. Agora, qual é o problema de tudo isso, para terminarmos? Que nós nunca aprendemos a agir assim. Porque o nosso mito, o nosso paradigma sobre missões é outro. Como que é o nosso paradigma histórico sobre missões? Como você aprendeu a se mover missionariamente numa igreja? Missiologicamente numa igreja? Você é um camarada que vem numa igreja todos os domingos, vai que tem um trabalho amanhã cedo, você já está pensando que amanhã o negócio vai pegar, né? Logo cedo. Amanhã é feriado, você não vai, né? Quase que eu te assustei. Mas você vem na igreja, compra um fator religioso. E de vez em quando aparece um camarada aqui, uma família inteira. Tipo o André, assim, que é missionário, meu amigo. E aparece todo mundo lá. E todo mundo fala: ó, ele é o cara. Ele é quem Deus chamou. Ele é quem Deus enviou. Ele é o Saulo de Antioquia. E ele vai. E aí alguém diz para você: ah, vamos ajudar ele. Vamos, pastor, o que você quer que eu faça? Dá um dinheiro. Aí a gente dá um dinheiro. R$15 para cada missionário e põe um quadro de 100 missionários na parede. E a gente fica feliz com isso. A gente profissionaliza a fé, terceiriza a missão, resolve tudo com o que tem sobrando na carteira. E essa é a nossa função. Criamos igrejas alienadas, alienantes, guetos que não impactam uma cultura de cidade. Porque, na verdade, o missionário mesmo é aquele que está lá, longe, fora, escondido em algum lugar. E tudo a gente resolve assim, monetariamente, transferindo, terceirizadamente. O missionário começa a aprender a viver assim também, né? Às vezes ele vem para a igreja só na teoria do ó céus, ó terra, ó azar. Me ajude, por favor. Mas a gente ensinou ele a ser assim, porque a gente deu tudo para ele. A gente terceirizou tudo para ele. Isso não é missões nas escrituras. Há dois fatores de missões que nós precisamos aprender hoje, porque elas foram tiradas de nós. Primeiro, uma vida missional é realidade de missões. E segundo, uma vida missionária é uma realidade de missões. Quando você pensa em missões, é isso que a Revive acredita. Você tem que pensar nesses dois fatores e não num único balaio de gato. Onde tudo está investido em um homem, em uma família que vai para algum lugar, que eu dou um dinheiro e eu vou segunda-feira trabalhar. Fazer o que eu quero. Não. O Evangelho, ele distingue no Novo Testamento o que é missão de Cristo no mundo e o que é missões da igreja no mundo. Missão de Cristo no mundo é uma vida missional. E o que é uma vida missional? Eu explico. Uma vida missional é viver uma vida toda ela baseada em Jesus. Jesus é ponto de partida, lugar de chegada, centro de convergência. Ele é tudo. Jesus é quem filtra o discurso do seu professor na universidade. Jesus é quem define o seu orçamento familiar com a sua família. Jesus é quem lidera a sua equipe de alto rendimento no trabalho. Jesus é quem lida com as decisões do seu casamento. Jesus é quem diz para você como seus filhos deveriam ser criados. Jesus é quem fala para você se é hora de você parar para alguém na fila do mercado, no posto de gasolina. Jesus é quem define a hora que você quer amar quando você está decidido a odiar. Jesus é quem define a hora que você precisa servir quando você quer ir embora. Ora, a sua vida não é aos domingos cristã, ela é entre os domingos cristã, ela é missional. Se você veio aqui hoje à noite cumprir uma demanda religiosa para voltar para a vida normal, deixa eu te contar, falta evangelho em você. Talvez não falte salvação, mas falte consciência evangélica. Jesus não chamou você para trabalhar. O seu trabalho é apenas uma graça dele na sua vida, para que por meio do seu trabalho, a fé missiológica, missionária, uma vida missional seja percebida. Seja percebida. Se você não vive assim, tem algo errado em você. Se você olha para mim, aqui na Revive isso não vai acontecer, e você diz, ah, o Joel é o meu guru da espiritualidade. Se ele falar, eu faço. Eu me lembro da minha vida pastoral, meus 16 anos de ministério pastoral, quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim, pastor, você acha que eu devia trocar o meu filho desse colégio e pôr naquele? Eu falei, sei lá, meu filho não é meu, não conheço o colégio. Pastor, estou pensando em viajar, gastar meu dinheiro, o que você acha? Sei lá, eu não sei o seu orçamento. Eu não sou seu guru. Quantas vezes no ministério pessoas ficaram chateadas comigo porque elas tinham aquela expectativa que quando o filho dela arrebentasse o dedo e levantasse o tampão do dedão assim brincando no quintal, eu ia chegar antes dele e dela no pronto-socorro porque ele ia lá dar um pontinho. Sabe, o Espírito ia me revelar que ele fez isso no quintal de casa, eu ia pegar o meu carro, ia chegar antes deles no hospital, ia estar lá para consolá-las. E eu não ia. Primeiro que eu não gosto de hospital, não é meu estilo. Tem gente que ama, que gosta, que bom. Deus fez pessoas diferentes. Eu sempre dizia para as pessoas, olha, você vai ficar esperando uma coisa que eu não tenho para te dar. Eu nunca vou te dar, porque esse não sou eu. E de tanto você buscar em mim o que eu não tenho, você não vai encontrar em mim os grandes recursos que Deus me deu para te entregar. E você vai perder também de achar o que você está procurando na vida de outros, na comunidade que Deus colocou aqui para te oferecer isso. Isso é uma vida missional. E uma vez uma mulher na porta da igreja falou assim para mim, alguém estava falando assim, ah, eu tentei falar com você essa semana, pastor. Isso em outra comunidade, não aqui. E eu não ensinei direito. E eu estava tentando falar com você a semana, pastor, e não consegui. Aí uma pessoa parou do lado e falou assim, mas pastor Joel, o telefone é impossível com ele. Aí eu falei, sério, irmã? Aí eu tive que falar, não teve jeito. A senhora não consegue falar comigo? Você não gosta de telefone, né, pastor? Então, tantos anos sem entender isso agora, me respeita então. Esse sou eu. Mas quando você me ligou, o que você queria? Eu queria o telefone do fulano, mas só eu tenho o telefone dos outros na igreja? Eu não sou agenda telefônica. Uma vida missional. Uma vida de comunidade em fé. Isso não é um clero medieval religioso. Ouça o evangelho esta noite. Me ensinaram errado. Eu sou um homem igual a vocês. O Guilherme é um homem igual a vocês. Com funções distintas, nós os capacitamos para servir na medida que servimos juntos. Nós não temos tudo para dar. Eu não tenho tudo que a minha esposa precisa. Se a minha esposa colocar toda a expectativa dela em mim, ela vai ser uma mulher frustrada. Eu não tenho tudo que os meus filhos precisam. Os meus filhos precisam de vocês. Meus filhos precisam da amizade de vocês, do carinho de vocês, dos filhos de vocês, dos conselhos de vocês, da comunidade. Porque eu não tenho tudo, amigos. Uma vida missional é uma vida de uma igreja que se espalha por essa cidade. Sendo missional. Quando alguém te perguntar assim, onde é Revive? Você fala, é em Atibaia. Aí você fala assim, a pessoa diz, não, mas aonde fica a Revive? Você responde, seja firme. Você fala, em Atibaia. Não fraqueja, não. Aí a pessoa vai perguntar pela terceira vez, onde que é a Revive? Você fala, em Atibaia. Aí quando ele pergunta pela quarta vez, você fala, eu estou entendendo. Você quer saber onde a gente se reúne no domingo? A gente se reúne lá no Plaza Hotel, mas lá não é a Revive. A Revive é em Atibaia. Porque se você achar que a Revive é lá no domingo, você vai achar que a Revive é o Joel. Que a Revive é o culto. Eu ensinava o povo na minha igreja Jacaria a dizer assim, quando ia visitar alguém, tinha um contato com alguém, e a pessoa falava que estava triste com a igreja, assim. Eu falava, a igreja não liga para mim. A igreja não liga para mim. Faz 4 domingos que eu não vou lá e ninguém liga para mim. Aí eu falava, sabe o que você fala para essa pessoa nessa hora? Você fala assim, meu irmão, minha irmã, você me ofendeu agora, hein? Agora você me ofendeu profundamente, estou pensando em ir embora. Como assim a igreja não liga para você? Eu estou aqui. Eu sou a igreja. Eu vim aqui. Mas aquela pessoa está dizendo, o fulano veio falar comigo. Fulano que ela acha que tem mais poder, mais status. A igreja estava lá na pessoa daquele homem, daquela mulher, daquela família. Isso é uma vida missional. E uma vida missional, meus amigos, desemboca em uma vida missionária. E o que é uma vida missionária, para encerrarmos? Uma vida missionária é uma vida que de tanto nos movermos como igreja em uma cidade, num corpo comum, todos juntos aqui, olha. Inevitavelmente, Atibaia fica pequeno para nós. A igreja se espalha, Antioquia já não é mais o único lugar de movimento. E nós vamos a outra cidade, sabe, fazendo o quê? Plantando igrejas. Toda vez que você ouvir na Revive falar sobre missões, você vai estar ouvindo falar sobre plantação de novas igrejas. Toda vez que você ouvir falar na Revive sobre uma vida em missão, nós estamos falando do que nós fazemos em Atibaia, nos movendo. Toda vez que você ouvir falar de uma vida missionária, nós estamos falando de pessoas que são separadas nesse corpo para ir a outros lugares, plantar outras comunidades locais de fé, apoiadas por nós, investidas por nós, cuidadas por nós, potencializadas por nós, porque Deus tem feito algo poderoso entre nós. E nós vamos. Aí vocês acham, mas a única coisa que é missões é plantação de igreja? Eu vou afirmar isso para você e para todos que chegarem nessa igreja ao longo dos anos. Sim. No Novo Testamento, o único movimento missiológico, institucional que existe, é missões de plantação de igreja. Paulo nunca fez pantomima na praça de Atenas. Nunca fez pregação na escola pública em Jerusalém. Pelo menos não nos contou. Paulo plantou igrejas. Sabe quando você fala assim, mas eu vou... O missionário foi plantar uma ONG, pastor. Legal, plantar ONG é legal, mas não é missões. Não, pastor, mas a gente tem que cuidar das crianças carentes lá da cidade X. Sim, isso é missão de todo crente, cuidar das crianças carentes. Mas uma igreja naquela cidade precisa fazer isso. Ah, pastor, mas lá não tem igreja boa que faça isso. Então essa igreja, essa cidade não precisa de uma ONG, ela precisa do quê? De uma igreja. Ah, pastor, nós vamos montar uma escolinha de futebol, vamos cuidar das crianças. Legal, podemos até apoiar uma igreja a fazer isso. Não, pastor, não dá, tem que ser a gente mesmo, porque lá não tem igreja. Então eles não precisam de escolinha de futebol. Eles precisam do quê? De igreja. Saudáveis. Que prega o evangelho e ofende toda pregação que não é evangélica. Missionalidade é eu e você em Atibaia sendo crente. Missões é revive em Atibaia. Fazendo outras igrejas. Para você ir embora pensando nisso. Número 1. Para você pensar e praticar ao longo da semana. Isso vai estar no grupo da Revive durante a semana. Missões nasce no coração de Deus. E acontece no movimento da igreja. É isso que o Fator Antioquia ensina. Todo crente é chamado para viver em missão em Atibaia. Isso não é coisa minha nem do Guilherme. É de nós. Missões na narrativa do Novo Testamento é percebida no contexto de igrejas locais, plantando outras igrejas locais. Não existe na Bíblia qualquer outro advento de missões que não seja plantação de igreja. Não existe. Procure. Encontre e venha me contar. Eu vou adorar estudar a Bíblia com você, para você me ensinar uma coisa que eu nunca vi lá. Por último, o fator Antioquia precisa ser espalhado a partir de igrejas que plantam igrejas. Sabe como o poder do Espírito se manifesta? Pessoas são separadas. O evangelho é pregado na cidade. Ofendido o falso evangelho na cidade. E a cidade é impactada. Quando naquela cidade, o corpo de Cristo se localiza poderosamente como uma igreja. Isso é Revive. Assim que a Revive reparte. Talvez a Revive um dia tenha uma ONG nessa cidade, quem sabe? Sabe por quê? Porque ela é saudável. Mas certamente a Revive jamais levará uma ONG para outra cidade. Porque se lá não tem uma igreja para fazer isso, ela não precisa de uma ONG. Ela precisa de uma igreja. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Santo e precioso Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensina isso com tanta clareza. Obrigado porque a tua igreja é tão simples, Jesus. O Senhor não nos chamou para grandes monumentos. O Senhor não nos chamou para grandes movimentos. O Senhor não nos chamou para grandes momentos dominicais. O Senhor nos chamou para uma vida missional. Senhor, que a Revive seja encontrada fiel em Atibaia. E encontrada fiel em Atibaia. Ela possa ser um movimento natural do mover do Espírito Santo em nós. Ela possa separar o melhor que ela tem. Para que o mundo... Para que o Brasil veja igrejas saudáveis ao redor dele. Que o evangelho seja pregado com verdade e ousadia, como Paulo fez em Antioquia. Perdão, em Pafos, contra toda aquela mentira diabólica. Que os erros sejam ofendidos. E que a cidade seja impactada. Tira de nós, Jesus, toda a religiosidade. Tira de nós todo esse jeito de terceirizar a fé tão errado. E nos alimenta da tua graça e do teu poder, Jesus. Amém. E amém.